A leitura diária desta quinta-feira, da lição de número 11, A Última Ceia, convida-nos à leitura do Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20. O título da meditação de hoje é Os Elementos que Compõem a Santa Ceia do Senhor. Façamos a leitura. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Vimos na leitura diária de ontem que Jesus, depois de ter celebrado a Páscoa, instituiu a ceia do Senhor. Isto fica bem claro no texto de Lucas. Lucas diz, e nós acabamos de ler, que ele tomou o cálice depois da ceia. Esta ceia é a refeição pascal. Esta ceia é a Páscoa que Jesus havia celebrado com os seus discípulos. Depois que ele termina de celebrar a Páscoa, ele institui a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor tem elementos diversos da Páscoa. A Páscoa tinha o cordeiro, a Páscoa tinha as ervas amargas, a Páscoa tinha os pães asmos, o vinho, mas a ceia do Senhor tem apenas o pão e o vinho. São os dois elementos estabelecidos por Jesus. Jesus tomou o pão. Pão que já estava ali na celebração da ceia, que era um pão asmo. E ele então tomou o pão e o partiu e entregou aos seus discípulos, dizendo que aquele pão era o símbolo do seu corpo, que seria partido por nós. Alguns ficam um pouco atônitos e dizem: mas o corpo de Jesus não foi partido? Não quebraram nenhum dos seus ossos? E esta é a maior demonstração, irmãos, de que quando Jesus disse "Isto é o meu corpo", ele não estava se referindo ao seu corpo físico. O pão é símbolo do corpo de Cristo. Ele não se transforma no corpo de Cristo, como ensina a Igreja Romana, a Igreja Ortodoxa, na chamada doutrina da transubstanciação. Mas Jesus estava ali dizendo que aquilo era o símbolo do seu corpo. E o que é o corpo de Cristo? É a Igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, nós vemos Paulo, e Paulo influenciou a Lucas, porque esta passagem de Lucas 22, 19 e 20 é praticamente repetição daquilo que Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 11, aquilo que ele recebeu do Senhor e que ensinou inclusive a Lucas, e Lucas registra no seu evangelho. Quando Jesus disse "Isto é o meu corpo", ele está falando da Igreja. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo diz: "Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular". O corpo físico de Jesus não foi partido. Nem os seus ossos não se quebraram. Mas o corpo de Cristo, que é a Igreja, ele é formado por membros em particular, pelos crentes, pelos salvos, um diferente do outro, mas que estão unidos neste corpo e que dependem uns dos outros. Jesus formou a Igreja, que é a reunião daqueles que foram chamados para fora. De judeus e de gentios, Jesus formou um novo povo, que é o seu corpo. E este corpo depende uns dos outros. É por isso que Jesus diz que o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Nós temos que nos amar uns aos outros, nos consolar uns aos outros, nos admoestar uns aos outros, nos edificar uns aos outros, orar uns pelos outros. Nós somos parte do corpo de Cristo. A salvação é individual, mas nós dependemos uns dos outros para viver sobre a face da terra em comunhão com Deus, para crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Por isso, os chamados desigrejados, que querem servir a Deus sozinhos, que criticam as igrejas locais, as denominações, que dizem que há pecado, que há exploração financeira, que há injustiça nas igrejas, e por isso servem a Deus sozinhos, estão completamente equivocados. Porque Jesus diz que nós somos um corpo. E por isso ele tomou o pão e partiu durante a celebração, para nos fazer lembrar que nós somos participantes do seu corpo. Somos membros em particular. E como o corpo só funciona na unidade de todos os seus membros, também nós só poderemos chegar ao céu se estivermos em comunhão uns com os outros, nos edificando uns aos outros, crescendo espiritualmente, graças à participação e à comunhão do outro irmão para comigo. O pão representa o corpo de Cristo. O pão nos faz lembrar que nós fomos inseridos na igreja pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e que nós devemos nos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou. Que somos apenas parte de um corpo e que dependemos uns dos outros. Mas depois de tomar o pão, Jesus pegou o cálice, o mesmo cálice que ele tinha utilizado na celebração da Páscoa, mas que agora era usado na nova festividade, na nova celebração, que é a ceia do Senhor. Ele diz: este cálice é o teu novo testamento do meu sangue. Jesus também não transformou um vinho em sangue. O seu sangue estava correndo em suas veias e artérias, no seu corpo físico. Mas aquele vinho simbolizava o seu sangue. O sangue que seria derramado por nós na cruz do Calvário. O sangue que nos purificaria de todo pecado, que tornaria as nossas vestes brancas e que nos permitiria entrar no lugar santíssimo, na presença de Deus. É o que diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 19. Tendo, pois, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Este sangue da nova aliança não era o sangue dos animais, não era o sangue do cordeiro que foi colocado nos umbrais da porta na primeira Páscoa, para que o povo, os primogênitos de Israel, não morressem. Não era o sangue de animais que foi aspergido sobre o povo quando a lei de Israel foi promulgada ao pé do Monte Sinai. Não era o sangue dos cordeiros que eram sacrificados toda manhã e toda tarde no sacrifício contínuo para cobrir o pecado do povo. Não, é o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O pecado não foi coberto. Num único e perfeito sacrifício, Jesus aniquilou o pecado e pôde nos purificar de todo o pecado. E através deste sangue que nos purificou de todo o pecado, que nos lavou, nós podemos agora ter acesso a Deus. O sangue simboliza a comunhão que temos com Deus. Lá em Hebreus, voltando ao escrito aos Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 14, nós vemos o seguinte: porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Este sangue que aniquilou o pecado, que tirou o pecado e que nos colocou em comunhão com Deus. A ceia tem estes dois elementos: o pão, que nos faz lembrar que nós estamos em comunhão uns com os outros, que nós somos parte do corpo de Jesus. E o vinho, que fala do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado e que nos coloca em comunhão com Deus.